Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm going to make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you want to get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play the Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
Minhas caras, meus caros, Jair Bolsonaro parece acreditar nas virtudes mágicas de seu silêncio, como se ele fosse produzir alguma coisa além desse estímulo velado, né, ou em código, o tal do apito do cachorro, para aqueles que estão nas estradas ainda tentando obstruir passagem ou então a porta dos quartéis pedindo golpe de Estado. Ocorre que sabem o que diz o silêncio de Bolsonaro? Nada. Né? Aliás, quando ele fala, também costuma dizer muito pouca coisa na sua sintaxe confusa, que no máximo engrola ali alguns conceitos mal aprendidos de política. E é claro que isso é amplamente insuficiente para dar uma resposta àqueles que estão aí empenhados na vida pública. Vejam que até Tarcísio de Freitas, governador eleito de São Paulo, né, faz questão de dizer, bem, eu não sou bolsonarista raiz, ainda que faça escolhas temerárias como tal capitão de rite para a segurança pública, atendendo ao clamor da extrema-direita e pondo em risco a política de segurança pública de São Paulo. Mas, de qualquer modo, ele diz, não, eu não sou bolsonarista, porque ele pretende ampliar o seu leque de atuação. Em suma, existe sim um Brasil paralelo, que é aquele em que vivem Bolsonaro e a extrema-direita, e existe o Brasil real, com todas as suas dissensões, com todas as suas diferenças. E, felizmente, as coisas estão avançando. Né? Então, olha aqui, você que não é petista e votou no Lula, fique certo, veja aí, olhe à sua volta como você fez a escolha correta. Né? Ontem, avançou na CCJ a chamada PEC da transição, o próprio PT negociou um valor 30 bilhões inferior àquele inicial, né, os 175 bilhões que se pretendiam fora do teto de gastos. Esse valor foi baixado para 145 bilhões e houve aprovação na CCJ por acordo. Vamos ver o que vai acontecer agora no curso da negociação. Mas o que é importante aí é perceber que o país pode voltar a ter um orçamento. E isso é uma mudança fundamental, porque não tinha. O orçamento do ano que vem, nós já falamos aqui mais de uma vez, é uma piada. Então, por exemplo, por fim ao teto ilusório de gastos, é um avanço. E aí se estabeleceu no texto aprovado na CCJ, insisto, isso ainda vai passar por negociação, um período de 6 meses para se criar, se estabelecer uma nova âncora fiscal. Que não custa dizer, é só um modo novo de medir as coisas. Dinheiro não cai do céu. Não é? Então não adianta dizer, ah, esses 145 bilhões ficarão fora do teto de gastos agora por 2 anos, talvez fique por 2 anos, não é? E depois ele volta para o orçamento de acordo com os limites do teto. Não, isso não vai acontecer. Vai se criar uma nova âncora, o prazo de 6 meses, eu acho pouco, mas de qualquer modo, também isso está encaminhado. A situação é tão particular, vejam vocês, que a PEC abriu a possibilidade de se aportar recurso novo, né, para o orçamento deste ano. Porque as universidades estão na pindaíba. Porque pode ser que os residentes médicos fiquem sem dinheiro. O próprio Ministério da Economia teme que não haja dinheiro para pagar aposentado. Então esse é o orçamento de Bolsonaro. Não é só a peça do ano que vem, que é uma peça de ficção. A deste ano também está sendo. O Ministério da Educação sozinho calcula que há aí um rombo de 14 bilhões. Faltam 14 bilhões para fechar as contas. Não são 500 reais. Então o Brasil está começando a voltar, digamos assim, à normalidade. Enquanto os golpistas insistem, não é? Em pregar golpe de Estado. Então sim, você que votou contra Bolsonaro, que votou no Lula contra Bolsonaro, ainda que não seja lulista, sim, você fez a escolha certa. Por exemplo, hoje o Supremo começa a discutir as ADPFs, as arguições de descumprimento de preceito fundamental, contra o orçamento secreto. E o próprio Congresso está se apressando em apresentar alternativas. Tem ali uma minuta de decreto legislativo para dizer, olha, nós vamos seguir sim o princípio da transparência, o princípio da eficiência, o princípio da equidade. Se vão ou não fazê-lo, a ver. A relatora é a ministra Rosa Weber. Ela pode simplesmente dizer, é inconstitucional e pronto. Ela pode estabelecer algumas pré-condições para que então persistam as chamadas emendas do relator. Alguém pode pedir vista, ela pode conceder uma liminar suspendendo a execução do orçamento secreto enquanto não se chega a melhor termo. Agora, de qualquer modo, eu insisto, o país está em movimento. E coisas que pareciam que iriam nos condenar ao atraso eterno começam a se mover. Não vai ser fácil. A tarefa é longa, mas estamos começando a sair do buraco. E eles lá que fiquem, então, no seu Brasil paralelo. É isso aí.